Alô, amigos, aqui é o Elvas falando para mais um Manchester Brasil Podcast. No podcast passado, nós falamos sobre a temporada passada do Manchester City, essa que acabou de acabar, 2018-2019. E nesse podcast nós vamos falar de algo que todo mundo gosta de ouvir, que é sobre a janela de transferências, a janela de verão do Manchester City. Vamos falar dos possíveis nomes que podem chegar, dos possíveis nomes que podem sair da equipe do Pep Guardiola e como é que o clube está trabalhando nesse momento na janela, né? Que a janela já começou e o clube está trabalhando nos bastidores para fechar as primeiras contratações. É válido lembrar que na Inglaterra a janela de transferência se fecha antes de começar a Premier League. Antigamente, a janela de transferência ela fechava no dia 31 de agosto. Agora, aqui na Inglaterra, nesse ano, ela fechará no dia 8 de agosto, às 5 horas da tarde, um dia antes de começar a Premier League. Justamente para que os clubes comecem um campeonato com seus elencos completos. Porque antigamente o que acontecia? A Premier League começava, durante 3 semanas ainda havia transferências, principalmente dentro do país. Isso causava um mal-estar entre os clubes, um mal-estar entre os atletas, um estresse desnecessário. Então, desde a temporada passada, decidiram que a janela de transferência ela tem que fechar antes de começar o campeonato. Os clubes da Premier League precisam começar o campeonato com seus elencos fechados. Porque a pergunta é sempre aquela: quem que o Man City vai contratar nessa janela? Quais são os setores que vão ser priorizados pela equipe? É claro, é notório que todo mundo sabe que o time precisa do número 6, do volante e de um zagueiro. Já as outras regiões, os outros setores da equipe, vão ser contratados jogadores de acordo com a necessidade, de repente, da saída de alguns atletas. Porque a forma que o City contrata, eles são bem específicos. Por exemplo, em 2016-17, quando foi a primeira janela de transferência do Pepe, porque essa aqui agora vai ser a quarta, ele trouxe o John Stones, ele trouxe o Gabriel Jesus, ele trouxe o Zané, ele trouxe o Gundogan, ele trouxe o Bravo, ele trouxe o Nolito. E também veio o Zinchenko. Só que hoje o Zinchenko faz parte da primeira equipe. Ele lutou, batalhou para chegar nesse status. Mas quando ele foi contratado para fazer parte do City Football Group. Ele ia ser um atleta que ia ser emprestado para as outras equipes. E se ele mostrasse esse valor, ele poderia ser incorporado à equipe, como aconteceu. Mas naquela época ele não foi um pedido exclusivo do Pep. Já a janela de 2017-18 era óbvio, era claro onde a equipe ia investir, nas laterais. Por quê? Porque naquele período nós perdemos todos os laterais do clube. O contrato do Zabaleta, o contrato do Sanha e o contrato do Clichy tinham acabado. Então o Manchester City começou a pré-temporada praticamente sem laterais. E o Kolarov também pediu para sair quando chegou nos Estados Unidos na pré-temporada. Então, era óbvio que o foco ia ser as laterais. Então, o Manchester trouxe o Walker, o Manchester trouxe o Mendy, trouxe o Danilo, porque teve todo aquele problema do Daniel Alves, que deu a palavra para o Pep que vinha para o Manchester City, mas depois surgiu a proposta do PSG e ele preferiu ir para o PSG. Na janela também trouxe o Bernardo Silva, que foi uma surpresa para todos, e posso dizer que é uma das melhores contratações do Manchester City nos últimos anos. E na janela de transferência de inverno daquele ano, o City trouxe o Laporte, porque o Pepe viu que estava tendo problemas na defesa, principalmente com o Kompany, que sempre estava se machucando, Então ele trouxe o Laporte já na janela de transferência de inverno daquela temporada. E nessa janela de 2017-18, o Pep também tentou trazer um atacante. Ele foi atrás do Alexis Sanchez. Só que o Arsenal fez jogo duro, né, com o Manchester City. Decidiu vender o chileno apenas no final da janela. Só que como o Arsenal não conseguiu um jogador para substituir o Alexis Sanchez, o Arsenal disse não ao City. Nisso, o City deixou um acordo com o Alexis Sanchez que ia tentar contratar ele na janela de inverno, em janeiro. O City basicamente honrou com sua palavra, voltou atrás do Alexis Sanchez. Só que aí veio o United e ofereceu aquele montante de dinheiro para o Alexis Sanchez, que voltou ao Manchester City e falou: olha, eu quero jogar por vocês, mas eu quero receber o mesmo salário que o Knight está me pagando. E o City falou: ok, muito obrigado, tchau. Nisso, o City foi atrás do Mahrez. Só que o Leicester pediu uma grana muito alta e o clube acabou pulando fora. E também o Manchester City tentou trazer esse jogador, né, esse volante, esse 6, que foi o Fred, que era do Shakhtar naquele momento, que hoje joga no United. Só que o Shakhtar, ele não aceitou vender o Fred naquela época, porque era meio de temporada, ele estava indo na Champions League. Então falou: olha, agora a gente não aceita vender o Fred. Então o Manchester City pegou, falou: vamos deixar, né, para contratar esse volante agora só na próxima janela de verão. Então, naquela janela de 2018 e 2019, o Manchester City tentou nesse volante, esse número 6, que era o Jorginho. O plano era ter o Jorginho, mas no final ele optou ir para o Chelsea com Sarri. E naquele momento o Manchester City engavetou, né, os planos de contratar o número 6 naquela janela. O clube preferiu sentar de novo, olhar os planos, avaliar jogadores no mercado, em vez de comprar qualquer jogador que viesse pela frente. Então o clube falou: olha, vamos jogar a temporada com o Fernandinho. A gente, se precisar, usa o Gundogan naquela posição. Mas vamos sentar primeiro, vamos analisar nomes no mercado antes de tentar contratar alguém. E acabou que na janela de 2018-19, o único jogador que o Manchester City contratou foi o Mahrez, e mais ninguém. E agora, na janela de 2019-20, quem são os atletas que podem e que vão vir para o Manchester City? Então, nessa temporada, o 6, né, o escolhido para ser o 6 do Manchester City é o Rodrigo Hernández, o Rodri, do Atlético de Madrid. O Rodri, ele era do Villarreal, ele só tem um ano de Atlético de Madrid. O clube conversou com o jogador, convenceu a ele, né, do projeto. O Rodri ficou algumas semanas pensando e ele tinha uma proposta de renovação com o Atlético para ganhar um salário maior, aumentar sua multa rescisória, que hoje, no momento, é de 60 milhões de libras. Mas o Rodri acabou dizendo ao Atlético que ele não deseja renovar. Por isso o Atlético foi atrás do Marcos Llorente do Real Madrid, contratou o Llorente. Vai pagar o Llorente com o dinheiro que eles vão receber da multa rescisória do Rodri. O único clube que tinha interesse no Rodri era o Bayern de Munique. Então ele disputava com o Manchester City a contratação do Rodri, mas o Bayern acabou desistindo porque o Rodri disse ao Bayern que quer jogar no City. E o Bayern também está precisando salvar dinheiro, porque eles têm que contratar um ala, que no momento o desejo deles é o Leroy Sané. Então o Bayern pulou fora dessa briga pelo Rodri, deixou o caminho aberto para o Manchester City. E sim, não podemos dar certeza em tudo, mas praticamente o Rodri é jogador do Manchester City. Então, no momento, o Rodri está de férias. Assim que ele voltar de férias, ele vai fazer os exames médicos e assinar o contrato. E também a questão também dos uniformes, porque até o dia 30 de junho, a Nike é ainda a nossa fornecedora oficial de uniformes. E enquanto a Puma não for a nossa fornecedora, o Manchester City não vai apresentar nenhum atleta. Então, a partir do 1º de julho, quando a Puma oficialmente será a patrocinadora do Manchester City, aí sim o clube vai começar a apresentar os atletas que forem contratados. E sendo sincero, eu não conheço o Rodri, nunca assisti uma partida dele. Então, desde o momento que o Manchester City começou a ter o seu nome linkado com o atleta, eu fui pesquisar sobre o Rodri. E eu posso dizer que eu estou muito, muito empolgado com a sua contratação. Eu acho que ele pode ser um atleta que vai elevar o Manchester City para um patamar acima. Eu não gosto muito de comparações, que são, esse é o novo Messi, esse é o novo Cristiano Ronaldo. Mas na Espanha dizem muito que ele pode ser o novo Sérgio Busquets. Acho que nem na questão de ele ser o novo Sérgio Busquets, mas no estilo de jogo. Dizem que ele vai ser o atleta que vai substituir o Busquets na seleção da Espanha. E muitos questionavam o porquê que o Barcelona não foi atrás dele. Porque as características dele são as mesmas do Busquets. Então ele seria o cara ideal para substituir o Busquets no Barcelona quando ele se aposentar. E o Pep Guardiola, esse número 6 para ele, ele é muito importante. As pessoas elas não entendem. Quando você lembra do Barcelona do Pep, se fala muito do Xavi, do Iniesta e do Messi. Mas as pessoas se esquecem o tanto que o Busquets, ele era vital para a equipe. Porque ele é o cara que dita o ritmo. Esse jogador 6, ele que dita o ritmo. Esse 6 é que começa o build-up. Esse é o 6 que precisa achar a superioridade em campo. Esse o 6 que faz a equipe trabalhar. Esse o 6 que libera os atacantes. Então as pessoas não conseguem entender. Então quando a gente pensa no Fernandinho, as pessoas não entendem o tanto que o Fernandinho é importante para o Manchester City. E tanto que o Pepe tem esse carinho, esse amor pelo Fernandinho. Porque é uma posição difícil de jogar, é uma posição vital para a equipe. Se o 6 não funciona, o resto da equipe não funciona. Então, por isso que o Pepe ele olha para o Rodri com o olhar de que ele pode fazer o Rodri ser o que o Busquets foi para o Barcelona na sua época. Início eu fui pesquisar mais sobre o Rodri. Eu vi uma entrevista que ele deu esses dias para trás. Eu acho que a entrevista é um pouquinho mais antiga. Mas nessa entrevista ele falava que desde pequeno ele sempre gostou de entender o jogo. Para ele não era só ir para campo e pegar a bola e jogar. Ele queria entender o que se passava dentro de campo taticamente. Que desde os 10 anos de idade ele conversava com os treinadores dele sobre tática. Porque ele dizia na visão do Rodri que se ele soubesse mais sobre tática, sobre equipe, sobre posicionamento, ele teria vantagem sobre os outros jogadores. E esse é o tipo de jogador que o Pepe quer, que ele deseja. Jogador que tenta e pretende aprender cada dia mais. E é algo interessante porque o Rodri ele era do Villarreal. E ele tinha a proposta do Villarreal de renovar, ele ia renovar e aumentar sua multa rescisória. E veio a proposta do Atlético de Madrid. Ah, mas mesmo assim o Rodri ele aceitou renovar com o Villarreal para que o Villarreal recebesse um valor maior na multa, e ele acabou depois aceitando a proposta do Atlético de Madrid. E quando e sim, o Villarreal, o estilo de jogo do Villarreal é diferente do estilo de jogo do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid é um jogo mais defensivo, o Villarreal tem um jogo mais fluente. E perguntaram para o Rodri na época, mas você vai para o Atlético de Madrid, que é um jogo mais diferente do que você é acostumado a fazer no Villarreal. E ele disse que uma das intenções dele de ir para o Atlético de Madrid era aprender sobre a parte defensiva com Simeone, que ele queria ter mais um pouco de pegada no seu jogo. E ele ficou só um ano no Atlético de Madrid, mas se você pegar o Rodri do Villarreal e você pegar o Rodri do Atlético de Madrid, você vê que hoje ele é mais forte defensivamente. Quer dizer, o Simeone conseguiu dar uma lapidada, né, nesse jogo defensivo do Rodri. Então, é por essas qualidades, eu acredito que se o Rodri for para o Manchester City, ele será um jogador essencial para os próximos anos. Lembro do Arteta. O Arteta disse já para trás no Marca que tanto o Rodri como o Busquets, eles têm a capacidade de ser um outro treinador dentro de campo. Então, você entende o que o Pep deseja do Rodri. Agora também é importante a gente saber como que vai ser a adaptação dele na Premier League. Até porque é um jogo diferente da La Liga, né? Mais intenso. E como esse é o último ano do Fernandinho no Manchester City, a intenção é que o Rodri, né, ele aprenda com o Fernandinho sobre essa função, né, no Manchester City, que de pouco a pouco o Fernandinho vai passando o bastão para o Rodri. Agora vamos para os zagueiros. Esse é um setor interessante, porque antes de acabar a temporada, né, o Otamendi disse, né, que ele não estava feliz. Durante a temporada ele disse que ele não estava feliz de ficar no banco. O Pepe mesmo confirmou isso na coletiva e ele falou que ele entende, entendeu? Nenhum jogador gosta de ficar no banco. Ainda mais o Otamendi, que na temporada anterior, né, que na temporada dos Centurions, ele foi titular absoluto. Ele, no final da temporada, fez parte da equipe da Premier League. E, de repente, na temporada seguinte, o cara ir pro banco não é fácil. E ele, né, quer jogar. O Totamente já tá numa idade que ele tá partindo pro final da carreira. Então, o cara quer atuar. Então, ele disse para o Pep que se surgisse alguma oportunidade de transferir, principalmente voltar para a Espanha, ele desejava sair. Só que aí nisso surgiu um outro empecilho. Todo mundo sabia que o Kompany, seu contrato acabava agora nessa temporada. Só que o Manchester City ofereceu mais um ano de contrato para o Kompany. Só que o Kompany, eu acho que ele agiu correto, porque, né, ele vai ter a oportunidade de ser um jogador técnico do Anderlecht e com um contrato maior, e teve a chance de sair do Manchester City, né, no auge. Então ele falou: olha, muito obrigado pela oferta, mas eu vou voltar para a Bélgica. Então agora fica aquela dúvida: com o Kompany saindo, será que o Otamendi não ficaria? A gente não sabe ainda, porque uma das equipes que tinha desejo no Otamendi era o Atlético de Madrid, só que parece que esse interesse esfriou. E estava de acordo que os zagueiros seriam, né, na equipe o John Stones ou o Laporte. Se o Kompany aceitasse a renovação, o Kompany. E se o Otamendi saísse, o City não ia contratar ninguém, ia trazer, né, subir o Eric Garcia. Muito provável que o Eric Garcia vai ser efetivado para a primeira equipe. Então fica aberto a contratação de um zagueiro que possa e que tem que substituir o Kompany. E o nome ventilado hoje para substituir o Kompany do Manchester City é o Harry Maguire. E eu vejo muita gente na internet reclamando: ah, mas o Harry vai custar muito dinheiro, ele não vale tudo isso. E eu sempre tenho um pensamento o seguinte: o jogador, ele vale aquilo que o clube deseja pagar. Eu lembro quando o Manchester City decidiu comprar o Sterling e o clube pagou 50 milhões para o Sterling, o mundo caiu. Muita gente reclamou: ah, mas tá louco, 50 milhões para esse garoto. E hoje você vê que foi um investimento fabuloso. É aquilo que eu vou dizer: um clube, né, o jogador vale aquilo que o clube acha que ele vale. Então, claro que o Leicester, no momento, está pedindo um valor exorbitante pelo Harry Maguire. E o City não quer pagar esse valor. O Manchester disse ao Leicester que tem desejo de pagar, no máximo, 65 milhões de libras pelo Harry. Não vai comprar por isso. O Leicester não vai vender por isso. O Leicester quer, no mínimo, que o Manchester City pague pelo Harry Maguire 75 milhões de libras, que foi o preço que o Liverpool pagou pelo Van Dijk. Então fica naquela coisa: vai pagar ou não vai? Nisso muita gente ia falar assim: poxa, mas o Manchester vai pagar pelo Harry Maguire o mesmo valor que pagou pelo Van Dijk? É importante a gente entender que são contextos diferentes, né? O Harry é inglês. Todo jogador inglês, ele vai ser mais caro que qualquer outro atleta, por causa da cota de atletas homegrown que tem que ter na Premier League, né? Você tem que ter uma cota de atletas que foram formados na Inglaterra. Então, ele sempre vai ser mais caro. O atleta inglês sempre vai ser mais caro que qualquer atleta de outro país. Então, são contextos totalmente diferentes. E eu, particularmente, eu entendo o porquê que o Pep Guardiola gosta e deseja o Harry Maguire. O Pep Guardiola sempre disse que o Manchester City é uma equipe muito baixa, que toda vez que tem bolas paradas contra a equipe, né, escanteios ou faltas, quando as bolas são alçadas na área, ele ora, ele sempre reza, porque ele sabe que é um pesadelo. E com a saída do Vincent Kompany, a equipe perdeu muito isso. Que perdeu um jogador que é bom nas bolas aéreas, a gente perdeu um jogador que é muito físico, jogador que conhecia, né, a Premier League. Se você der uma observada, nesses 3 anos que o Vincent Kompany atuou pelo Pep Guardiola, sempre que o Manchester City enfrentou uma equipe forte fisicamente, que tem aquele estilo de futebol inglês de bolas longas, né, que tem um atacante forte, que gosta de fazer o pivô, principalmente em jogos fora de casa, o Pep sempre escalou o Kompany. Mesmo naquele momento o Kompany não estando 100% fisicamente, mesmo naquele momento o Kompany não sendo o nosso melhor zagueiro, o Pep sempre escalou o Kompany. Por quê? Porque ele sabe que o Kompany sabe lidar, né, com essas bolas aéreas. Ele sabe que o Kompany sabe lidar com o jogo físico. Algo que, por exemplo, o Laporte não tem. Algo que o John Stones não tem. No jogo contra o Brighton, né, no último jogo da Premier League da temporada passada, o Brighton, ele colocou o Glenn Murray para jogar em cima do Laporte. E você vê o tanto que o Laporte se sentiu desconfortável e enfrentar um jogador forte fisicamente, né, um atacante alto que faz pivô. E agora, sem, né, o Kompany, a gente perde esse atleta. Então, assim, o Harry Maguire, ele é um atleta que conhece a Premier League, é um atleta que conhece como que a liga funciona, é um atleta físico, é um jogador muito alto. Eu coloquei uns tempos atrás uns dados no Twitter da porcentagem de bolas aéreas que o Harry Maguire ganhou na temporada passada, e é um valor, né, é um número muito alto. Então, assim, o Pepe ele vê no Harry Maguire um atleta capaz de substituir o Vincent Kompany. E é importante também dizer é que todas as contratações do Manchester City não é algo assim que a equipe pega um papel, escreve os nomes e passa o dedo e fala, ah, vai ser esse jogador aqui. Não, o clube ele estuda, né? Além deles olharem dados do jogador, né? Tem aquela questão que eles sempre dizem que o atleta que vem para o Manchester City ele também tem que ser um bom ser humano, né? E o Maguire é um cara muito tranquilo, né? Ele é muito amigo do Kyle Walker. Mas tá todo um processo, tá todo um estudo, né? O Pep Guardiola senta com o Tite, senta com o Ferran Soriano, senta com o Caldum, eles analisam, vê o custo-benefício. Então há todo um processo para chegar a um nome. Foi a mesma coisa que aconteceu na temporada passada. Quando eles perderam o Jorginho, eles sentaram e falaram, hoje no momento a gente não tem um atleta que pode ser aquilo que a gente deseja, então vamos segurar por uma temporada para ver se surge alguém. E surgiu o Rodri. E a mesma coisa agora com o Harry Maguire. Na cabeça do Pep Guardiola, na cabeça do clube, ele pode ser esse atleta. Claro, eu acho que foi ontem, o Duca Castro falou que o Manchester tem interesse no atleta Mário Hermoso do Espanhol, se o Harry Maguire não for para o Manchester City. Mas no momento, o inglês é o atleta que o Pep Guardiola deseja, que ele acha que pode ser essencial para a equipe. Se ele vai vir, é outra história. Se ele vai dar certo, é outra história. Mas eu entendo praticamente qual que é o pensamento do Pep Guardiola, qual o pensamento do Manchester City em buscar a contratação do Harry Maguire. Eles não querem trazer um atleta que vem de outro campeonato que não conhece a liga. Da mesma forma, quando o Pep Guardiola ele chegou na Premier League, o que ele fez? Ele trouxe o Arteta, ele convidou o Arteta vem trabalhar comigo. Por quê? Porque o Arteta estava na Premier League, o Arteta conhecia a Premier League. Então ele queria alguém que desse para ele conselhos, olha, faz isso, faz aquilo, olha, amanhã ele vai jogar contra o Newcastle no St. James Park. Lá é assim, se assado, lá é mais frio, lá tem muito vento, lá chove bastante. Então, sim, são detalhes que a gente acha que não vale nada, mas que dentro do futebol, dentro do contexto global, vale muito. Então, essa é a intenção, no momento, do Manchester ter o Harry Maguire. Agora, né, a gente tem que esperar, né, nas próximas semanas, se realmente o Manchester vai pagar o que o Leicester quer, ou se o Leicester vai, o Leicester vai abaixar esse valor perdido pelo Harry Maguire. Nisso a gente também tem o caso do João Cancelo, que é para o lateral direito. Eu fiquei surpreso, né, pelo Manchester City ter interesse no João Cancelo, porque eu não sabia se o interesse era verdadeiro, né, ou se eram apenas rumores. Porque a lateral direita é uma região que a equipe não precisava, né, contratar. Se tivesse uma parte do campo que a equipe precisaria investir, seria na lateral esquerda. Porque assim, o Danilo é um atleta muito querido pelos jogadores, um atleta muito querido pela torcida. A torcida do Manchester City gosta muito do Danilo. E o Danilo é um jogador que sempre que o Pep Guardiola precisou dele, ele deu conta do recado. Ali na temporada passada, no momento em que o Kyle Walker ele entrou em baixa, que foi ali no começo de dezembro, e a gente entende por quê, até porque o Kyle Walker ele veio sem férias, ele teve a Copa do Mundo, a Inglaterra foi até as semifinais, e logo que a Copa do Mundo acabou, ele já veio direto pro Manchester City participar da pré-temporada. Então, e o Kyle Walker ele é um jogador que precisa muito do físico, então assim, ele estava desgastado ali no mês de dezembro, e o Pep Guardiola acabou usando Danilo foi muito bem. Danilo jogou contra o Liverpool naquela vitória no Etihad, e ele foi um dos melhores atletas em campo. Então ficava aquela dúvida, pô, mas por que que o City tá querendo o João Cancelo, né? Qual que é a intenção? Mas ontem, conversando com o Sam Lee, ele me explicou. O problema é que o Danilo, ele queria sair. Eu sei que o Danilo estava infeliz, né? De não estar atuando. E ele perdeu, né, a chance de disputar a Copa América por causa disso, porque praticamente na segunda parte da temporada ele não atuou. Então ele, né, tinha o desejo de deixar o Manchester City, tem o desejo de sair do Manchester City. E naquele momento, a Inter, ela queria o atleta. Então, sim, então o City falou, ok, o Danilo quer sair, a gente concorda, a gente aceita, né, ele quer atuar. Então vamos atrás do João Cancelo, e foi o que o clube fez. Então eu fiquei pensando, pô, mas se a Inter não quer mais o Danilo, por que ainda existe, né, esse interesse no sítio do João Cancelo? Mas aí, né, o Sam explicou porque o clube aceitou, né, o Danilo e o desejo dele sair. Então, eles acreditam que mesmo, né, com esse interesse da Inter tendo esfriado, ele vai buscar um outro clube. Mas mesmo assim, o City só pode contratar o João Cancelo se o Danilo sair. Então existe esse impasse no momento. A gente não sabe como que está o andamento do staff do Danilo, se eles estão procurando outro clube, se eles estão atrás de repente de alguma transferência. Mas tá algo assim estranho no momento, porque você não vê nenhum outro clube, né, buscando o Danilo, mas você vê o Manchester City indo atrás do João Cancelo, nesses rumores saindo do City que querendo contratar o Cancelo. Aí fica naquela, né, aquela história, e agora? Eu não sei. Particularmente, eu preferi que o Danilo ficasse no Manchester City e a gente salvasse esse dinheiro. Mas é aquela coisa, se o atleta não quer ficar, se ele prefere ir para uma equipe onde ele possa atuar mais, é nada que o Manchester City pode fazer. Aquele que o Pepe sempre disse, ele quer no Manchester City atletas que estão dispostos a ajudar a equipe. E o Danilo sempre esteve disposto a ajudar, mas ele quer atuar. Então, o Pepe, assim, se ele está infeliz aqui, é melhor que ele busque outro caminho. E não há nada que o Manchester City possa fazer. Então, sim, a gente agora aguardar, né, ver se o Danilo vai arrumar uma outra equipe. E se ele arrumar outra equipe, é muito provável que o João Cancelo venha para o Manchester City. E agora a gente chegou, acho que, numa das partes mais complicadas da janela de transferência do Manchester City, que no momento é a maior dor de cabeça da equipe, que é o Leroy Sané. O Sané, ele tem contrato com o Manchester City até 2021. Então ele tem mais 2 anos de contrato. Ele ganha em torno de 70 a 90 mil libras por semana. Desde dezembro de 2017, o Manchester City vem tentando renovar o contrato do Sané. Só que a mãe dele, que é a agente dele, ela disse não. Naquela época, ela falou, ela disse ao clube que depois da Copa do Mundo ela sentava com o Manchester City de novo para avaliar a renovação, né? A intenção dela era que Copa do Mundo, o filho dela ia se valorizar e ela poderia pedir, né, o que ela achava que era certo para renovar com o Manchester City. Só que todo mundo sabe que o Leroy não foi para a Copa do Mundo. Então os planos dela foi para o água abaixo. E mesmo assim, com o clube tentando, até agora o Leroy não assinou, não renovou com o Manchester City. E a situação do Leroy é complicada. Todo mundo sabe que ele não foi para a Copa do Mundo. Na época foi uma surpresa gigantesca, porque ele tinha tido uma temporada fantástica no Manchester City. foi o considerado o melhor atleta jovem da Premier League. E só que o Leroy não foi cortado da seleção alemã por questões técnicas. Na época o Balak falou, olha, o Leroy foi cortado por questões pessoais. E durante, né, todo esse tempo que o Leroy está no Manchester City, o Pep, ele sempre quando ele elogia o Leroy, ele elogia com o pé no freio. Porque ele sabe que ele é um atleta que ele perde a cabeça muito, muito facilmente. Como o Leroy não participou da Copa do Mundo, ele teve, né, o tempo todo, né, para descansar, teve férias. Se acreditava, todo mundo acreditava que ele ia voltar para a temporada com Gana. Pô, vou provar, né, pro Joaquim Lowe que ele estava errado de me levar, não me levar para a Copa do Mundo. Só que o efeito foi o contrário. O Leroy voltou para o Manchester City relaxado, quer nada com nada. Para ele, tanto faz, tanto fez estar ali ou não. E o Toni Kroos já tinha falado isso, né? Que pro Leroy tá jogando uma partida, se o time tá ganhando ou não, para ele é a mesma coisa. E o Pepe não gostou dessa atitude do Leroy, que ele via isso todo dia nos treinamentos. Tanto que o Leroy começou a temporada, ele acabou a temporada, né, 2017-18 como titular, e começou a temporada 2018-19 na reserva. E o Pep tentando, né, puxar o jogador. Chegou no momento que o Pep falou, não dá. E ele cortou, eu não lembro qual partida que foi, mas bem no começo da temporada o Pep cortou o Leroy de um jogo. Ele não relacionou o Leroy para uma partida. Justamente uma forma de dar um choque e falar, acorde meu filho, vamos jogar. É. E a partir daquele momento o Leroy acordou. Ele... Até dezembro ele teve ótimas partidas. Só que depois de novo ele voltou a relaxar, com muita displicência. E isso é algo que o Pep não aceita. Para o Pep Guardiola, você tem que trabalhar duro todos os dias. E ficou difícil a situação do Leroy. Ele não jogava, ele se viu, ele raramente ele jogou essa temporada. E aquele jogo entre o Manchester City e o Leicester, na época eu coloquei no Twitter que eu achava que aquele seria o último jogo do Leroy com a camisa do Manchester City. Eu disse aquilo baseado no que eu já tinha ouvido, né, do semanas anteriores, de todos os problemas que o Leroy teve com o Pep durante a temporada, de displicência nos treinamentos, e que o Pep não estava feliz com ele, e pela atitude de em campo naquela partida, porque era um jogo contra o Leicester, um jogo onde o Manchester City precisava ganhar para colocar uma mão no título. Era um jogo, naquele momento estava uma partida difícil. O Pep colocou o Zané e deu para ele instruções específicas. Uma delas era para ele ficar aberto, bem aberto em campo, né? E a primeira bola que ele recebeu, o Leroy corta para o meio e perdeu a bola de uma forma displicente. O Pep já querendo explodir com o atleta. O que acontece? Segunda bola, o Zané faz a mesma coisa. O Pepe começou a pular em campo. O Pepe ficou louco ali na beira do campo e queria matar o Leroy. Terceira bola, mesma coisa. O Pepe, ele puxou o Leroy no canto e deu uma bronca nele. Apontou, o Pepe gesticulava e falava alto, apontava pra ele. É pra você ficar aberto. Eu não quero você cortando pro meio. É pra você ficar aqui aberto. Ele explicou pro Leroy. Na quarta bola, ele recebeu a bola ali na lateral e com a forma tão sonolenta, ele tentou dominar a bola saiu para fora. O Pepe já virou para trás do banco, louco, ele já olhou para o banco de reservas. Naquele momento eu achei que o Pepe ele ia tirar o Leroy. Isso é o quê? 5, 6 minutos que ele estava em campo. O Pepe ele não tirou o Leroy naquele momento porque o Arteta não deixou. o Marty Pernal, ele disse tempo atrás que o Arteta, ele é a calmaria do banco, né? Que muitas vezes o Pep é muito explosivo. E o Arteta é aquele cara que dá, né, um pouco assim, chega no Pep e fala: Pep, calma, vamos analisar direito. Porque se naquele momento o Pep tira o Leroy, bang, acabou a carreira do Leroy no Manchester City. A imprensa ia cair em cima, a torcida ia cair em cima do atleta e falar: peraí, olha aqui, você entrou, você entra em campo e depois passa 6 minutos você é tirado pelo seu técnico? Isso não serve para o clube. Então, sim, naquele momento o Pep pensou: pô, né, o Arteta tá certo, vou tirar o cara agora. Mas ele tava furioso, ele tava queria matar o Leroy naquele momento. O Gary Neville tava transmitindo o jogo e falou assim: gente, o Pep tá louco. O Pep vai tirar o Zané, porque não tem lógica. E nada que o Pep tá pedindo pra ele fazer, ele tá fazendo. Ele tá fazendo tudo ao contrário. E isso é algo inadmissível para o Pep. E logo que acabou a temporada, foi reportado que o Manchester City tinha dado permissão para o Bayer conversar com o Leroy. E, pelo que vem acontecendo no momento, parece ter sido verdade, porque o Bayer está em cima do Zané. Você pode ver que todos os jogadores do Bayer estão falando que querem o atleta na Alemanha. O presidente do Bayern vive comentando que eles querem o atleta lá, que a principal meta deles é contratar o Zané, mas que primeiramente ele tem que dar o aval, ele tem que dizer que ele quer mudar para a Alemanha. Assim que eles mudar para a Alemanha, então o Bayern pode chegar e fazer a oferta oficial para o Manchester City. E nisso também tem uma questão que o Zané, ele tem uma namorada, né, a Candice, com quem ele tem uma filha, e ela não quer se mudar para a Alemanha. Já a mãe do Leroy, ela deseja que ele volte para a Alemanha. E dizem que a nora e a sogra não se dão bem. Então tem essa questão também para o Leroy. Ele vai contra a mãe dele, ou contra a namorada que supostamente é a mãe da sua filha. Então tem vários pontos aí que precisam ser acertados antes de houver alguma tentativa de transferência. E o Manchester City está numa sinuca de bico, porque qual o Leroy que eles vão ter? O Zané da temporada 2017-18? Ou os anéis da temporada passada. Então sim, foi até por isso que o clube autorizou o Bayer a negociar com ele, porque sempre que o Bayer oferece, né, um valor irrecusável, o clube talvez pense em vendê-lo, porque ele tem só mais 2 anos de contrato, o Leroy. E se o clube segurou o atleta até o ano que vem e ele não renovar, o clube vai ter que vender o Leroy mais barato. Então, sim, são vários pontos técnicos que todo mundo está analisando. O que é o melhor para o clube? O que é o melhor para a equipe? Porque também o Pep não quer um atleta lá dentro que não está se dedicando, que não está fazendo jus, né, todo o investimento que o clube que fizeram nele no começo, trazer ele da Alemanha. E também vem a questão da renovação, porque até agora, né, o Manchester não conseguiu renovar com o atleta. Saiu a reportagem na Alemanha que a mãe do Zané pediu 18 milhões. Não disseram se 18 milhões por ano é apenas o salário dele ou é o salário com bônus, porque o Manchester trabalha de uma forma diferente. O clube paga um salário menor, mais baixo, mas um bônus maior. Esse bônus pode ser ganhar a Premier League, classificar para a Champions League, ganhar a Copa da Liga, ganhar a FA Cup, a artilharia. São vários pontos que tem, então são metas alcançadas. Só que eu acredito que esses 18 milhões que ela está pedindo seja o pacote completo. Mas aí tem o grande X da questão. 18 milhões é o que o Kevin De Bruyne ganha no Manchester City. E o Leroy nunca vai ganhar o que o Kevin De Bruyne recebe. Isso é fora de cogitação. Porque ele vem de uma temporada ruim. Ele não foi para a Copa do Mundo. Então, sim, ele quer pedir o mesmo salário do Kevin De Bruyne, é loucura. Então, assim, no momento a gente ninguém sabe o que passa na cabeça do Leroy, tá de férias, ele disse que só vai responder quando voltar das suas férias. Algumas reportagens dizem que ele deseja ficar no Manchester City, outras que ele deseja sair. É claro que se ele chegar no Pep e falar, olha, eu desejo voltar para a Alemanha, o Pep vai querer liberar, porque não quer ninguém insatisfeito no clube. Mas o Bayern vai ter que pagar o que o clube deseja, e é uma coisa que o Bayern não está querendo, é pagar um valor alto. Nisso tem a questão que se o City for vender o Sané, o clube vai ter que buscar um atleta para substituir. Teve aqueles rumores que o City queria o João Félix do Benfica. O clube até tentou conversou com o Benfica, conversou com o atleta, mas a questão a multa dele era muito, muito alta, né? Não era favorável o City pagar esse valor para um jogador de 18 anos que só teve uma temporada como profissional. Então, assim, é uma situação chata, né? Nesse momento, quem tá na melhor situação é o Sané. Porque o Leroy, ele tá tranquilo. Ele pode tanto aceitar a proposta do Bayern, ele pode tanto aceitar a proposta do Manchester City, ou ele pode não aceitar nenhuma das propostas, continuar no clube e esperar a próxima temporada e de repente, né, fazer uma negociação melhor, né? Por exemplo, ele pode sair na próxima temporada por um valor mais baixo, uma venda mais baixa, e pedir um bônus maior para outro clube. Então, nesse momento, quem dá as cartas é o Leroy. Geralmente no Manchester City, o clube sempre é que tem as cartas, é o clube que sempre controla, né, os jogadores e as suas transferências. Mas dessa vez, né, o Leroy, ele conseguiu jogar bem e tem em mãos o seu destino. O que vai acontecer, né, daqui um mês, ninguém sabe. Temos também o Gundogan, mas ele tem mais só um ano de contrato. O ano que vem ele pode sair de graça, mas o Manchester está conversando com o atleta, querendo renovar. Ele se disse disposto a sentar de novo com o Manchester City e ouvir a proposta do clube. Só que o Manchester já avisou que mesmo o Gundogan não aceitando a renovação, eles vão ficar com ele e vão deixar ele sair de graça, porque o clube pensa que o custo-benefício de ter comprado ele só por, acho que, se não me engano, 22 milhões de libras compensou. Então, para o clube, para ele sair de graça, não vai soar nenhuma perca. Temos também a questão do Fabian Delph, que provavelmente ele vai ser negociado. Até porque os rumores é que o Angelino está voltando, que o Manchester City deve pagar o PSV a sua cláusula de recompra. Então, assim, o Angelino seria o backup do Zinchenko e do Mendy. Então, por isso, o clube não precisa mais do Fabian Delph. Então, o Fabian Delph provavelmente vai ser negociado. Também tem um caso, o Mangala, que o contrato dele com o City vencia no meio do ano, mas acabou que ele renovou por só mais um ano, porque ele ficou machucado por causa do joelho, que ele teve operação. Então, por um gesto assim de meio de honrar, né, ele resolveu renovar com o City por um ano. Pode ser negociado, mas se ele for vendido, vai ser por um valor bem pequeno. O Porto tinha interesse no jogador, mas o Porto ficou meio com medo dele não estar 100% recuperado. Tem outro atleta também que pode, né, sair agora no meio do ano. Possibly one of the most entertaining games. Mas basicamente é isso. A janela do City vai ser bem clínica, né? Jogadores certos, as posições certas. Nada de exuberante, de ir atrás de Neymar, Mbappé, Griezmann. Contratar jogadores que agreguem ao clube, que tenham um espírito de equipe, que possam fazer o Manchester City subir aquele degrau a mais. Nossa, eu ia me esquecendo. Também teve as renovações do Zinchenko e do Walker. Os dois com novos contratos até 2024. Eu notei aqui e acabei passando em branco. Quer dizer, dois atletas que vai ficar no clube por mais tempo. Agora é só aguardar. Dia 1º de julho, a Puma chega no clube oficialmente. E a partir dessa data começa a fluir as transferências. Até porque daqui 2 semanas começa a pré-temporada e o Pepe ele quer contar com esses atletas já com ele lá na Ásia, para que comece a se climatizar com a filosofia dele no Manchester City. Mas é isso, amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu gravei ele em 2 dias durante os breaks do meu trabalho. Estou gostando muito desse aplicativo do iPhone para gravar podcast, porque eu não preciso mais estar em casa para fazer as gravações. E sempre que possível, eu vou estar sempre aqui, fazendo algo, gravando algo, para que vocês tenham um pouco a ideia do que está acontecendo no clube. Porque muitas vezes você está ali no Twitter, você não tem o tempo, você não tem as linhas suficientes para você abranger mais o assunto. Mas aqui no podcast você pode falar um pouquinho mais e explicar melhor o que vem acontecendo, ok? Abraços, até a próxima, tchau!